enfim, de uma forma menos dissimulada, provocar um retrocesso civilizacional nesta matéria. Bom, e isso levou a uma apaixonada discussão na sociedade espanhola, que levou inclusivamente a que o Partido Popular, percebendo o potencial destrutivo desta matéria em termos eleitorais, preferiu substituir o Ministro da Justiça a avançar com a reforma legislativa que tinha sido proposta. Aquilo com que estamos confrontados não é efetivamente a alteração do Código Penal, mas é a criação de obstáculos impensáveis a que a liberdade da mulher possa ser exercida tal como ela está prevista na legislação. E, portanto, estamos aqui perante um ajuste de contas com a legislação em matéria de interrupção voluntária da gravidez, que é feita de forma a que a opinião pública não tenha tempo de se aperceber do que está em causa. Obviamente que esta matéria, se não fosse este procedimento que foi seguido, nós estávamos aqui cheios de televisões, ninguém tenha dúvidas disso. Ninguém tenha dúvidas disso. E, portanto, os senhores talvez tenham pensado que para se pouparem aos eventuais custos políticos destas opções, que se fizessem isto, enfim, pela calada, enfim, numa altura em que já ninguém se aperceba muito bem, que talvez isto passe. Senhores deputados, eu creio que isto não vai passar. Eu creio que os portugueses e as portuguesas vão-se, sobretudo aqueles que atentos a esta questão e que participaram em muitos debates que houve sobre esta matéria, não deixarão de se aperceber do que está em causa. Eu estou convencido que isto é uma daquelas leis que é uma que espero eu e faço os maiores votos para que ela não vigore mais do que algumas semanas e que seja logo daquelas leis que sejam prontamente revogadas no início da próxima legislatura. E por isso se aconselharia a que esta iniciativa fosse retirada. Ela não dignifica esta Assembleia, se for aprovada. Espero que não o seja, espero que haja um rebate de bom senso ainda daqui até à 26ª hora, na 25ª já estamos, e que isto não vá por diante, porque de facto, eu creio que quando os portugueses se aperceberem de que se procura, de uma forma quase silenciosa, diria eu, na fase terminal da legislatura, proceder a uma alteração legislativa que constitui um imenso retrocesso na legislação portuguesa em matéria de interrupção voluntária da gravidez, eu creio que os portugueses não deixarão de retirar ilações desta matéria. E, portanto, nós iremos votar contra todas as propostas aqui apresentadas e esperamos, de facto, que esta lei não vá por diante e que, se for por diante, que ela seja prontamente revogada, de preferência num dos primeiros dias da próxima legislatura.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Titónio Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os seus deputados. Queria começar por falar das propostas em si que estamos a fazer e a apresentar, e não do quadro de intenções que aqui foi explicado e foi detalhado e explorado, que não vão ao encontro daquilo que me parece que é a natureza deste debate e que deve ser esclarecer o fundamento das nossas propostas. O que nós pretendemos aqui, nada disto é novo, nós estamos a falar aqui de duas propostas essenciais que têm a ver com a objeção de consciência das consultas, que desde 2007, várias figuras institucionais, desde a Presidência da República, algumas figuras até do Partido Socialista e tudo isso, que acharam que seriam sempre melhorias a esta lei. E é isso que estamos concentrados nisso e é isso que nos centramos. Em relação à consulta e ao acompanhamento psicológico e social, obviamente que achamos, e é sempre nesta base, e é sempre neste conceito, de que é sempre para proteger as mulheres e para lhes dar mais dados, para lhes dar mais apoio, mais aconselhamento e para que elas tenham de facto um consentimento informado, desde um consentimento informado, para as apoiar, para as ajudar e para as acompanhar. É esse o espírito, é essa a intenção, é esse o objetivo, que já não é a primeira vez que é falado, já tem sido muito falado e pela primeira vez conseguimos concretizar e parece-nos que vai ser é uma mais-valia que damos a estas mulheres concretizar tudo isto. Por outro lado, também isto força a que o Estado se organize a disponibilizar de facto este acompanhamento, porque atualmente é facultativo e, como todos nós sabemos, no terreno o que se passa é que este aconselhamento, este acompanhamento psicológico e social não é efetivado como deveria ser e, portanto, consideramos que isto até é forçar o Estado a proporcionar este acompanhamento e estas consultas a estas mulheres. Isto também é um sistema que nós estamos, basicamente, até o Partido Socialista várias vezes disse que esta lei tinha muito a ver com a lei alemã em relação ao aborto, e isto está estabelecido também na lei alemã, esta obrigatoriedade de acompanhamento psicológico e social, e portanto também não estamos aqui a inventar a pólvora, e estamos até a copiar um modelo que o próprio Partido Socialista tem como referência. Por outro lado, falar também da consulta de planeamento familiar, nós não estamos aqui a criar uma nova consulta de acompanhamento familiar. A consulta de acompanhamento familiar pós-aborto já é obrigatória, ou seja, o sistema nacional, os médicos têm obrigatoriamente que marcar uma consulta no máximo num prazo de 15 dias de planeamento familiar às mulheres que façam interrupção voluntária da gravidez, e portanto nós não estamos a mexer nisso e continuamos e achamos obviamente monitório exatamente para tudo, para o acompanhamento posterior, para prevenir e para prever os casos de reincidência que não tenham que ser, e portanto quanto mais informação, lá está, voltamos à mesma lógica, quanto mais informação, quanto mais acompanhamento melhor, mas não estamos a mexer nisso e também não estamos a criar uma anterior de planeamento familiar, não estamos a inventar novas consultas, estamos simplesmente a dar mais acompanhamento psicológico e social às mulheres. Em relação à questão da objeção de consciência, acompanhamos exatamente aquilo que tem sido dito e que foi dito também em 2007, até nas recomendações que o Presidente da República fez na altura, que não lhe parece que seja óbvio e sequer equitativo arredar os médicos que façam objeção de consciência das consultas prévias, porque isto é basicamente desconfiar de que o médico não vai cumprir o seu dever de informar e de acompanhamento clínico que deve ser feito, mas sim que vai aproveitar essa oportunidade para convencer as mulheres ou fazer outra coisa qualquer de uma intenção absolutamente maléfica, entre aspas, que aqui está a ser explorada, e eu acho que isso é de facto minorizar tanto as mulheres como os próprios profissionalismo dos médicos e a própria natureza do que deve ser um ato clínico. E portanto não nos parece que isto... Eu acho que há aqui uma desconfiança em relação a todos estes profissionais, tanto os que façam acompanhamento como os próprios médicos, de que há aqui o perigo de um convencimento, de uma influência que possam vir a ter e que possam condicionar e aconselhar mal as mulheres. Pelo contrário, nós passamos a uma maioridade, passamos a outro estado de maioridade e outro estado de confiança a estes profissionais, como em todo o percurso de acompanhamento de saúde, que é feito até no planeamento familiar, que não é feito no aborto, e portanto isto é só continuar no quadro de coerência do fornecimento dos serviços e da qualidade que eles têm que dar e que é forçoso que têm que dar. Ficar a obrigatoriedade na lei obriga por um lado o Estado, que eu acho que é de salutar, obrigar o Estado a organizar-se, e se tiver que recorrer às IPSS, que tenha que recorrer às IPSS, como fazem todas as outras áreas, nomeadamente na área social, e por outro lado, é dar uma mais-valia, dar mais alguma coisa às mulheres que vão fazer o aborto, que como todos nós concordamos, quanto menos abortos houver, quanto menos interrupções voluntárias de gravidez houver, melhor. E portanto é deste princípio que nós partimos, e era isto que eu queria dizer e explicar. Sr. Presidente, muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lagão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A primeira declaração que eu queria fazer é de que eu acho que tudo deve ser feito na medida das possibilidades de quem não tem maioria parlamentar para que esta lei não venha a ser aprovada. Se infelizmente esta lei vier a ser aprovada, é importante assumir um compromisso. Se ela não for a primeira, tem que ser das primeiras leis a ser revogada pela próxima legislatura. Esta lei é verdadeiramente um retrocesso em relação ao avanço que se fez no que diz respeito ao respeito elementar pela dignidade da mulher. E é preciso dizê-lo aqui com todas as letras, não invocando aqui metáforas despropositadas a propósito de charutos ou coisas semelhantes. É muito sério o que aqui se põe. É muito sério a todos os níveis. Porque aquilo que se está a dizer com estas alterações é que uma mulher que em sua consciência entenda recorrer à interrupção voluntária da gravidez tem que ser sujeita a um regime tutelar. Nem mais, nem menos. Tem que ser sujeita a um regime de tutela imposto pelo Estado. Porque aquilo que até agora, e bem, em relação aos deveres fundamentais do Estado, quer do ponto de vista da saúde pública, quer do Estado social, era garantir que os serviços públicos pudessem oferecer, em caso de necessidade da mulher, apoio psicológico ou apoio social, aquilo que agora aqui se altera não é um dever do Estado de estar apetrechado com esse tipo de oferta. É uma imposição à mulher de ter que se subordinar a uma tutela durante um período de reflexão. Em primeiro lugar, a obrigatoriedade do acompanhamento psicológico. Isto significa, nem mais nem menos, de dizer que uma mulher é potencialmente imatura e mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a autonomia da vontade, e é preciso então dizer as coisas com clareza, se uma mulher disser, eu estou a decidir em minha plena consciência e quero praticar este ato. O Estado vai dizer-lhe, pois não, mas obrigatoriamente tem que ser subordinada a acompanhamento psicológico. O que é isto, senão um verdadeiro atentado à autonomia da vontade? A mulher não é um ser dotada de direitos, de discernimento e da capacidade de opção como qualquer outra pessoa numa circunstância diferente da gravidez. E mais, para além do apoio psicológico obrigatório, passa a ser também obrigatória a forma de acompanhamento por serviço social. E é naturalmente aqui que entram as IPSS, porque depois os serviços podem contratualizar com as IPSS, serem elas a fornecer a obrigatoriedade desse serviço social. Ou seja, a mulher, que tem um direito elementar à reserva da sua intimidade, vê-se forçada a ter que conviver com pessoas em relação às quais, em nome dos seus direitos fundamentais, não tem rigorosamente nada que dar contas da sua vida. E, portanto, eu repito aqui que isto é, na verdade, um retrocesso muito grave e que viola, e viola e de que maneira, o respeito fundamental pela dignidade da mulher. Depois gostaria de acrescentar algo mais, em relação ao ponto que leva a permitir que os técnicos que, por legítima objeção de consciência, invoquem o não querer participar em relação ao procedimento que conduz à interrupção voluntária da gravidez, todavia já possam participar relativamente ao processo de consultas e de acompanhamentos da mulher que tenha este propósito. E é obviamente evidente, se alguém fez objeção de consciência, isso é legítimo e isso deve ser respeitado, é porque tem uma posição muito forte contra a possibilidade de interrupção voluntária da gravidez. O que é que esse alguém, em sua consciência, vai fazer durante o período de acompanhamento? Vai usar a sua consciência para tentar dissuadir a mulher em relação a uma manifestação de vontade. Ora, isto é uma intromissão gravíssima, mais uma vez, das autoridades públicas em relação à autonomia da consciência pessoal. Nada disto pode ser aceito. Nada disto pode ser aceito. Isto representa uma violação da intimidade, da reserva, da dignidade, da consideração de vida. E os senhores deputados, quer do CDS, quer do PSD, já fizeram aqui várias observações. Que isto é muito útil, porque isto dá mais apoio à mulher. Respondam só uma pergunta, por favor. Só uma pergunta. Uma pessoa adulta que toma uma opção, que faz uma consulta para que os serviços públicos a informem devidamente de todas as circunstâncias ligadas a essa opção. Com que fundamento filosófico ou com que fundamento jurídico entendem que o Estado deve impor a essa pessoa o apoio que ela não queira ou o acompanhamento que ela não queira? Em nome de quê, senhores deputados, é que viola a autonomia da vontade de uma pessoa impondo isso da parte do Estado? O Estado só constrange a liberdade pessoal no domínio do processo por autoridades judiciárias. Isto é um constrangimento à liberdade pessoal. Onde é que os senhores deputados admitem que uma autoridade administrativa possa criar este tipo de constrangimento? Aonde? E realmente a pergunta mantém-se. Os senhores deputados podem explicar-nos o que é que vos passou pela cabeça para dizer a uma mulher, não queres apoio psicológico? Ah, mas nós, em nome do Estado, obrigamos-te a ter apoio psicológico. Não queres apoio social? Ah, mas nós, em nome do Estado, obrigamos-te a ter apoio social. Isto verdadeiramente é atentatório da dignidade. E devo-vos dizer, é na verdade um retrocesso muito grave em relação aos avanços que a sociedade portuguesa fez. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, termino como comecei. Se esta lei vier a ser aprovada em má hora no plenário da Assembleia da República, em boa hora, a próxima legislatura deve ter como propósito fundamental revogá-la liminarmente, para que fique completamente espelhado na sociedade portuguesa que indignidades destas, depois do avanço relativamente à defesa da dignidade das mulheres, não pode voltar para trás na sociedade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu podia fazer aqui mais um conjunto de analogias e de metáforas, mas não vou fazer. Acho que a evolução do debate, tenho uma série delas ainda no bolso, mas guardo-as depois para o debate em plenário, que com certeza existirá, segundo fui informado. Mas há aqui, de facto, duas confusões que me parecem insanáveis, dado, enfim, alguma exaltação de argumentos, não no tom, mas de argumentos que ouvimos aqui. A primeira confusão, a primeira turbulência conceptual, se me permite, Sr. Deputado Jorge Lacão, é que não há, na ideia de proporcionar à mulher mais apoio psicológico e mais apoio social, se for, deixe-me por favor acabar, proporcionar à mulher mais apoio psicológico ou mais apoio social, se for caso disso, se for, deixe-me acabar, Sr. Deputado. Se for caso disso, isto é, se o apoio social se estiver inscrito naquilo que a lei já define para tal. Portanto, vamos cá ver, é obrigatório, eu vou continuar. Não é, em caso algum, essa possibilidade, esse aumento, essa melhoria de condições, corresponde, por mais metáforas que queiramos fazer, a um constrangimento, a uma limitação, a um cerceamento, ou seja lá o que for, da liberdade de determinação da mulher. Em nenhum momento destas alterações, e isto tem que ficar muito claro, a liberdade de decisão da mulher é limitada. Em nenhum momento.
Dizer, a mentir, e digo assim,
em última ratio, os argumentos que foram aqui aduzidos, então põem em causa qualquer apoio psicológico, já que ele é suscetível de limitar a liberdade de decisão noutras decisões, quaisquer que estas sejam. E, portanto, não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Neste momento, este tipo de consulta já está numa percentagem de 90%. E, portanto, eu sei que é facultativa, mas, portanto, o facto da lei ir completamente ou quase completamente ao encontro da realidade não é uma violência excessiva, não corresponde a toda essa linguagem grandiloquente e quase catastrofista que aqui tem sido dada pelos senhores deputados. Eu peço desculpa de ter que dizer isto. E volto a repetir aquilo que disse há pouco. Esta é uma proposta equilibrada. É uma proposta que visa apoiar a mulher numa situação extremamente difícil da sua vida. E é uma decisão que, temos em conta, não vai ao encontro da linguagem dos apóstolos de ambos os lados, que têm dominado este debate e com a qual nós não queremos qualquer correspondência. Muito obrigado.
Obrigado. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. São só uns apontamentos, não quero tomar muito mais tempo, Sr. Presidente. Gostaria de começar por dizer que concordo em absoluto com a primeira frase da Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira. Nada disto é novo. É verdade. Isto é, aliás, muito velho, tudo. É tudo muito velho.
Medieval.
Exatamente, medieval. É verdade. Aí tem toda a razão. Nada disto é novo. O debate não é novo. Nós conhecemos os argumentos. Nós conhecemos o que é que está por detrás disto tudo. Sr. Deputado Abreu Amorim, eu não sei se os apóstolos... Senhor Deputado Abreu Amorim. Certo? Não é para ouvir, é porque eu vou falar para diretamente. Se quiser ouvir. Pronto. Senhor Deputado Abreu Amorim, eu não sei se os apóstolos fumam todos charuto ou não fumam charuto, isso não sei, não é? Sei que alguns gostam de se ver ao espelho e gostam de se ver depois nessa posse de apóstolos. Mas vamos agora ao essencial. Eu até percebo que o senhor tenha alguma dificuldade ou que sinta algum incómodo em defender estas propostas de alteração, dada a sua posição. Porque na sua segunda intervenção, o senhor Deputado disse aquilo que era para dizer, que o que está em causa é proporcionar mais apoio psicológico e mais apoio social a quem dele precise. Foi isso, foram as suas palavras, não foram as minhas, acabou de as dizer. Ora bem, isso é o que existe hoje na lei. E o que os senhores fazem é diferente, é introduzir a obrigatoriedade dessas consultas e desse apoio, mesmo a quem não quer. Ó, senhor Deputado, qual é a parte da autonomia e da liberdade de decisão que os senhores não entendem se eu for a uma consulta e disser que quero interromper uma gravidez até às 10 semanas, que a lei e o Código Penal me dizem que eu não tenho que justificar, e se viram para mim e dizem, bom, mas a senhora vai ter que ter neste acompanhamento psicológico e acompanhamento social, quer queira ou não queira. Com certeza que limita, então não limita, então não limita, não limita a minha liberdade. Está a dizer, olha, senhor Deputado, eu gostaria muito que se arranjasse outro assunto, outro tema em que isto era obrigatório para os homens. Gostava muito, para ver, já cá faltava, não é verdade. Arranje um assunto em que o homem é que estava ali sentado a ver se era natural dizer que o homem tinha que ter acompanhamento psicológico e acompanhamento social. O que está aqui em causa é isto. E os senhores estão a introduzir uma mudança na legislação que é um retrocesso e que coloca em causa o direito da mulher a decidir até às 10 semanas. Aliás, porque há outros pontos da lei, como o senhor Deputado sabe, do Código Penal, muito melhor do que eu, não é? Porque é jurista e porque com certeza que analisou, em que já não há obrigações de mais nada. As mulheres não têm que ter apoio psicológico nenhum, certo? Não há? É só quando a mulher decide por sua opção. Por isso, aqui está o cerne da questão, porque os senhores não intrusem, nem sequer obrigam o Estado a disponibilizar apoio psicológico e social a uma mulher que tenha sido violada noutras situações. É só na situação em que a mulher decidiu pela sua cabeça. Portanto, os senhores estão a atacar diretamente as mulheres. E isso, eu peço desculpa, pode ser um disparate para o senhor Deputado, pode ser um disparate, mas vamos ver qual é a avaliação que será feita pelas mulheres deste país sobre a posição que o PSD está a tomar. Vamos ver.
Obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, brevemente, faz favor.
Brevemente. Sr. Deputado Abreu Amorim, eu queria chamar a atenção e também do CDS, com serenidade, para o seguinte. Não é, falámos em apóstolos, da verdade, em trincheiras. O Sr. Deputado Abreu Amorim acha, despreciando todos os pareceres que recebemos de ontem para hoje, acha que devemos chamar a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a uma professora da Faculdade de Direito, à Ordem dos Psicólogos, devemos varrê-los para debaixo da mesa. Ponto 1. Em segundo lugar... Sim, mas reparem que isto foi com uma brevidade tal. Não acha normal que a Ordem dos Psicólogos se preocupe de não ser envolvida? Ponto 1. Em segundo lugar, queria perguntar o seguinte. Depois de todas as entidades que ouvimos aqui, o que é que, no vosso entender, está a correr mal na aplicação da Lei 16 de 2007? Em terceiro lugar, queria dizer o seguinte. Como é que é possível manterem o artigo 9, linha B, da Lei de Iniciativa dos Cidadãos, que diz deve também ser auscultado o outro progenitor quanto à sua capacidade no cumprimento dos seus deveres de paternidade. Como diz, mantenham isto, como diz e bem, eu estou a ser muito mais lenta que as outras intervenções, inclusive é a sua. Justamente. Eu pedi a atenção porque eu estou a ser muito mais lenta e muito mais calma que todas as outras intervenções. Como é que é possível não perceberem a diferença do conflito psicológico entre mãe e feto e o conflito psicológico entre mãe e progenitor que ela pode nem saber quem é. E agora vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, não me importa dar este testemunho pessoal. Às vezes uma mulher pode estar grávida por uma situação de violência extrema e não dizer ao Estado porque é que está grávida e usar a cláusula das 10 semanas. E sabe qual é que é a minha experiência, Sr. Deputado? É uma consulta que é obrigatória e, felizmente, a única coisa que nos dão é as condições de apoio que o Estado pode dar à prossecução da gravidez e à maternidade. Eu sou uma mulher autónoma e tenho 48 horas para decidir. E nessas 48 horas o período é meu e é solitário. E não preciso de apoio psicológico de ninguém, nem de instituições de segurança social de nenhuma espécie, e decido solitariamente. E o senhor deputado dizer na minha cara e na cara das mulheres que isto não é um constrangimento à minha capacidade autónoma de reflexão, desculpe, mas é um insulto. E se diz que é se for caso disso, eu faço-lhe uma proposta de alteração ao vosso projeto de lei. Porque no artigo 2º diz, a linha C, a obrigatoriedade e acompanhamento psicológico dentro do período de reflexão. Então acrescente se for caso disso. No artigo, substitua a obrigatoriedade, se for caso disso. Na linha D diz, obrigatoriedade e acompanhamento por técnico de serviço social durante o período de reflexão. Substitua por se for caso disso. Porque eu não preciso, quando estou a refletir, que o Estado diga, a senhora não sabe refletir e precisa ter acompanhamento psicológico e precisa de alguém de assistência social. Eu sou autónoma e livre e todas as mulheres o são. E isso sim é uma forma de limitação da minha liberdade, Sr. Deputado. E nós somos autónomas. E o que é que tem corrido mal na aplicação desta lei? Nada. Tivemos aqui as pessoas que lidam no terreno com a aplicação da lei. Porquê é que não estão contentes? Há, como disse, um acesso cada vez maior a consultas de planeamento familiar. Facultativo. A taxa de interrupções voluntárias da gravidez está a diminuir e de repetição são das mais baixas da Europa. Estão insatisfeitos com o quê? Mas não passem este atestado de minoridade às mulheres. Não passem este atestado de minoridade. Não diga que isto não é uma restrição às mulheres por via administrativa. Porquê, Sr. Deputado? E o Sr. Deputado, com a sua inteligência jurídica, e não só jurídica, sabe que é. Eu acabo este testemunho porque quero acabá-lo de forma racional e menos emocional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem um correio, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que, enfim, em nenhuma circunstância deixarei de olhar para esta matéria com calma, com serenidade e com tranquilidade, ainda que a mim, pessoalmente, não me surpreenda muito do radicalismo que temos visto à volta desta mesa durante esta discussão. Um radicalismo, de resto, que parte de um conceito de liberdade e até democracia, que é o da liberdade e a democracia, é uma coisa muito boa, desde que seja a nossa opinião, porque se for a opinião dos outros, já é possível interromper, gritar por cima, seja o que for. E depois discordar de algumas coisas que aqui eu vi, enfim, na substância das propostas elas foram apresentadas e, na minha opinião, muito bem apresentadas pela Sra. Deputada Inês Titónio Pereira. Não ouvi integralmente a intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Marim, mas ouvi a segunda, que também fez essa apresentação e que também foi esclarecedora, em relação ao método, dizer o seguinte, quer dizer, raras vezes este Parlamento adotou um processo legislativo com base em iniciativa de cidadãos. Raras vezes, e em poucas matérias. Designadamente, fê-lo uma ou duas vezes, de forma também indireta, em matérias estritamente profissionais. E o que eu estou habituado a ouvir, os senhores deputados, e por isso me surpreende até algumas das opiniões que aqui ouvi hoje, é a fazerem rasgados elogios à capacidade de iniciativa dos cidadãos, a um Parlamento que não está fechado e ouve o que vem da sociedade civil. Bom, ouve desde que a gente concorde, porque se não concordarmos, já não é bom que a sociedade civil tenha ideias ou tenha opiniões. Claro, é só quando nós concordamos. Eu não sou assim, Sra. Deputada. Não, não é assim. Mesmo quando não concordo, ouço com respeito, porque é isso que é a democracia. Ouço com respeito, porque é isso que é a democracia. Se puder não me interromper, eu agradeço. E portanto, este é o caso, porque quando se diz aqui o que é que estão a fazer, quem está a fazer, bom, foram 48 mil cidadãos que se dirigiram a este Parlamento, 48 mil, 48 mil que se dirigiram a este Parlamento, já lá vamos aos 2 milhões, Sra. Deputada, 48 mil que se dirigiram e tinham o direito de ser ouvidos. Depois, isto não quer dizer que estas iniciativas tenham que ser acolhidas pelos representantes da nação, que somos nós todos, e que temos, obviamente, o direito de ter o nosso escrutínio sobre elas. De resto, tanto que temos que há uma proposta própria dos grupos parlamentares da maioria sobre matéria concreta que é as taxas moderadoras. Em relação ao que é que, na minha leitura, e eu não fui a parte ativa e interveniente nesse debate e nessa discussão, foi o Sr. Deputado Inês de António Pereira, como foi o Sr. Deputado Teresa Queiro, que estiveram no coração destes projetos. Mas, do que eu vejo, é de que, perante uma iniciativa que entrou, foi feita uma leitura e um escrutínio por parte dos grupos da maioria e ficou aquilo que, do nosso ponto de vista, é mais consensual, é mais aceitável e é mais razoável e, por isso mesmo, não justifica, na minha opinião, é a minha opinião, nenhum do radicalismo que aqui ouvimos, como se isto fosse algo completamente ao contrário da lei atual ou daquilo que a lei atual pondera, propõe e foi deliberado e aceito. De resto, ninguém pôs em causa o referendo, o referendo só foi posto em causa quando pela primeira vez disse não e depois não foi parado posto em causa até dar que sim. A única vez em que se pôs em causa o referendo foi quando o referendo disse não e aí não parou de ser posto em causa até dar sim. A partir daí deu sim e ninguém pôs o referendo em causa. Nem ninguém põe a atual lei em causa, nem ninguém quer pôr a atual lei em causa. Na minha opinião, o que está aqui em causa é uma especificação, uma densificação, se quiserem, da atual lei, que vai mais longe naquilo que é o acompanhamento e naquilo que é o direito de objeção de consciência. Entendem que isto é uma ofensa à dignidade da mulher e que estamos em mulher contra homens, quer dizer, bom, enfim, do nosso lado e neste debate estão muitas mulheres também, em relação às quais seguramente o Sr. Deputado Jorge Lacão não é o dono da sua dignidade. De resto não ficaria, na minha opinião, salvaguardada, porque como opiniões tão radicais é muito difícil garantir essa dignidade. Portanto, quer dizer, há muitas mulheres que têm uma opinião contrária, há muitas mulheres que veem isto de outra forma, há muitas mulheres que encaram esta lei e isto que está aqui em causa de uma forma diferente, quer dizer, portanto, isto não é uma questão de homens contra mulheres. Eu sou homem, tenho uma opinião sobre isto, tenho uma opinião de leitura que consigo fazer em relação a esta matéria. É evidente que os argumentos contra são argumentos razoáveis, ainda que na minha opinião demasiado radicais, ou seja, são argumentos como argumentos são previsíveis, por assim dizer, ainda que algo radicais, na minha opinião, porque, enfim, a tal ideia. A democracia obriga-nos a não responder a insultos e a ter tolerância e paciência e a perdoar a quem for mais exaltado. A existência de um período obrigatório. Sim, perdoar sempre, esquecer nunca, está uma frase conhecida e reacionária é essa. A existência de um período obrigatório, a existência de um período, sequer frases reacionárias, a existência de um período obrigatório, a existência de um período obrigatório significa que a tal liberdade de que falam não é uma liberdade absoluta, nem pode nem deve ser uma liberdade absoluta. Nós estamos a falar, Sra. Deputada, eu não entrei nessa discussão, isso é outra discussão na qual eu não entrei, que tem uma avaliação que compete até mais à Comissão de Saúde que é esta, não é? Agora, quando dizem, a mulher tem que decidir na hora, se for preciso, não é assim, não é o que está na atual lei. A linha é a existência de um período obrigatório de reflexão, tem que ser um ato que tem que ser refletido, é um ato que tem que ser ponderado, é um ato que nós consideramos que é, enfim, muitos dos argumentos a favor no referendo, a favor do sim e a favor da atual lei, eram de que nós tínhamos que evitar, obviamente, que as mulheres fossem sujeitas às tais circunstâncias horríveis do aborto clandestino. Para quê? Para termos uma situação acompanhada, apoiada e acompanhada, não só do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista de saúde, porque este, Sra. Deputada, é um ato que tem riscos do ponto de vista da saúde. E, portanto, quando se vai mais longe na obrigatoriedade do acompanhamento do ponto de vista da saúde, não são mecanismos de coação ou de dissuasão, não, isso está em causa, são reforçar os mecanismos de apoio. É essa a leitura que eu faço desta proposta e, por isso, não vejo nela a justificação para o radicalismo com que abordam esta mesma discussão. Por outro lado, a objeção de consciência é um direito para um lado e para o outro, quer dizer, e tem que existir e tem que ser um ato livre e tem que ser um ato que não seja condicionado. Vamos aí também mais longe. Quando se fala também no reforço do planeamento familiar, a ideia também é, obviamente, mais esclarecimento, ou seja, é quem está numa situação de ir cometer um aborto porque tomou essa decisão, tenha informação de que apoios tem, as IPSS não é obrigatório, é que lhe seja esclarecido a dizer, olha, se quiser apoios, tem apoios aqui, tem apoios ali, tem esta e aquela. Não, é apoio ao esclarecimento, Sr. Deputado. Não. É obrigatório que seja informada de quais os apoios que dispõe. Não que tenha que recorrer a eles. Não é obrigado a recorrer a nenhuma IPSS. Eu penso que isto é claríssimo na lei. Ou seja, a pessoa quando vai a esta consulta, lhe dita é assim, olha, tem um problema profissional, tem um problema de violência doméstica, tem um problema seja o que for, pode recorrer a esta ou aquela, a um leque de instituições. É isto que está na lei. É assim que eu leio. É isto, não é? Pronto. Não é outra coisa. Não é o que estão a dizer, nem o que estão a querer fazer. E, portanto, isso é ajudar ao tal consentimento livre e responsável. Em alguns casos pode resultar em dissuasão. Pode, mas se for responsável também não vejo mal nenhum nisso, nem problema nenhum nisso. Se a pessoa, entretanto, fruto deste apoio, mudar de opinião, qual é o problema? Qual é o problema? Não vejo problema nenhum nisso também. Mas se mantiver, também não há problema nenhum, nem ninguém pode impedir e condicionar. Em relação ao planeamento familiar, ele é obviamente para o futuro, quer dizer, é obviamente para tentarmos ter maternidade responsável, na minha opinião, ou seja, a pessoa pode estar a correr um aborto por uma circunstância em que está envolvida, já é obrigatório, mas estamos unicamente... Claro, não, claro, e portanto, mas é assim que deve ser.
É a obrigação da marcação da
pessoa. Mas é assim que deve ser, e a obrigação dessa marcação é precisamente para que a pessoa tenha a informação e possa organizar o seu planeamento familiar e possa, obviamente, ter uma maternidade mais responsável. É o que eu vejo aqui, sinceramente, na minha opinião, é a minha opinião e não é mais do que isso. Não vejo razão para uma postura tão radical como aquela que aqui é tomada pelos críticos do projeto. Acho, de resto, que houve a preocupação de se reduzir esta proposta àquilo que é consensual e acrescentá-la à questão das taxas moderadoras. Acho que as propostas que estão em cima da mesa são razoáveis e acho que os grupos parlamentares da maioria estão à vontade para as aprovar. Agora, a democracia é isso mesmo, Srs. Deputados. Se os Srs. Deputados entenderem que não é assim e tiverem maioria para tomar outra decisão, enfim, assim será. Já estivemos em maioria, já estivemos em minoria e a democracia forçosamente terá um momento de mudança, que eu espero que não seja este, como é evidente, e estou convencido que não será, mas algum será seguramente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, já tivemos aqui uma discussão alargada. Repetir ou fazer mais intervenções é repetir os argumentos já aduzidos e, portanto, alertar os Srs. Deputados para a entrada de uma proposta de alteração subscrita por Srs. Deputados do Partido Socialista. Eu pergunto aos Srs. Deputados se estamos em condições de poder votar também. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Obviamente, eu acho que podemos votar, mas chamava de qualquer maneira, para que fique registro, que não faz sentido este inciso final, porque se diz, se a linha C, se no caso desta linha do artigo 2º, se diz a obrigatoriedade, depois diz, se for caso disso, há aqui uma contradição. Não? Há aí substituir. Está bem, está bem.
Portanto, estamos em condições então de votar todas as propostas de alteração. Começamos por aquela que entrou primeiro, PSD-CDS-PP. Pergunto se algum dos seus deputados pretende cindir alguma das normas. Portanto, não havendo esse pedido, podemos... Pois, não, é que do Partido Socialista incide sobre a proposta de alteração do PSD-CDS-PP. Portanto, temos que votar primeiro a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra... Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do Partido Socialista, portanto, rejeitado. Faz favor.
Muito curto, Sr. Presidente. Era só para fazer o teste de que o Sr. Deputado Abreu Amorim nos quis enganar há pouco. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu quis enganar o quê? Já agora tenho que fazer esta pergunta que não estou a perceber.
Quando no calor do debate, porque o debate foi acalorado, nós dizíamos do nosso lado que esta solução que queriam impor era uma obrigatoriedade e o senhor disse do seu lado que era se fosse caso disso, nós quisemos usar a sua própria expressão para testar a veracidade do seu argumento.
Não,
e como se viu, o seu argumento era uma falácia, um engano.
Não foi, O senhor deputado Jorge Lacão está visivelmente alterado e está a usar expressões que, sinceramente, não esperava de si. O senhor deputado, eu vou ter que lhe dizer isto com toda a franqueza, não percebeu. Não percebeu? Não percebeu? Aquilo que eu dizia não se referia, a obrigatoriedade não se referia às consultas, porque é óbvio, está aqui escrito, a obrigatoriedade de acompanhamento psicológico e a obrigatoriedade de acompanhamento por técnico de serviço social, mas referia-se à não obrigatoriedade de eventuais apoios sociais que resultem desta consulta, designadamente a última. E, portanto, era isso que eu queria dizer. Obviamente que um discurso a certa altura que quer ser coerente e o meu, enfim, peço desculpa pelo autoelogio, até o costuma ser, mas é difícil de o fazer em condições de estar sempre a ser interrompido por um coro ululante por parte dos senhores deputados da oposição. E fui até bastante mais suave que o senhor deputado, se me permite.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos agora votar as propostas de alteração apresentadas pelo PSD, CDS, PP. Vamos votá-las em bloco. E eu pergunto, quem vota contra? PS, PCP-BE, quem se abstém, votos favoráveis da maioria, aprovados. E agora vamos votar todas as restantes normas da iniciativa de cidadãos que ainda não foram objeto de votação. Eu pergunto aos senhores deputados, quem vota contra? PS.
Não, senhor deputado.
Quer cindir normas?
Não, quero fazer a votação ao artigo artigo.
Como é que isto começa? Senhores deputados, artigo a artigo. Artigo 1º, quem vota contra? Portanto, PS, PCP-BE, quem se abstém? Votos favoráveis, PSD, CDS, PP. Artigo 2º, quem vota contra? Unanimidade no voto contra. Artigo 3º, quem vota contra? Unanimidade no voto contra. Artigo 4º, quem vota contra? Unanimidade no voto contra. Artigo 5º, quem vota contra? Unanimidade no voto contra. Artigo 6º, quem vota contra? Unanimidade no voto contra. Artigo 7º, quem vota contra? Unanimidade no voto contra. Artigo 8º, quem vota contra? Unanimidade no voto contra. Artigo 9º, quem vota...
Que se fosse possível, na votação do artigo 9º, se fizesse a separação entre a linha A e a linha B.
Muito bem. Artigo 9º, a linha A, quem vota contra, PS, PCP-BE, quem se abstém, votos favoráveis da maioria. A linha B, quem vota contra, unanimidade do voto contra. Artigo 10º, foi voto contra, na linha B. Artigo 10º. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis da maioria? Artigo 10º. São favoráveis? É favorável. É, foi o que ficou. Artigo 11º, quem vota contra? Unanimidade do voto contra. Artigo 12º, quem vota contra? Unanimidade do voto contra. Artigo 13º, quem vota contra? PS, PCP-BE. Quem se abstém? Votos favoráveis da maioria. Artigo 14º, quem vota contra? Unanimidade do voto contra. E agora temos capítulo 2º. O artigo 15 faz alterações ao Código Penal. Vamos votar 1 a 1? Podemos votar em bloco? Podemos votar em bloco? Vamos votar, então, em bloco. Em bloco. A partir do 15º, em bloco. Quem vota contra? PS, PCP-BE, PSD, CDS, PP. Portanto, unanimidade no voto contra. Agora, senhores deputados, vamos votar a iniciativa do PSD, CDS, PP. Vamos votar a iniciativa do PSD, CDS, PP. E, portanto, que não será objeto de votação na comissão, uma vez que não tendo propostas de alteração, sobe a plenária para a votação.
Mas, Sr. Presidente, só um esclarecimento, eu não estou a ligar a proposta. Sobe como proposta de substituição?
Não. É autónoma. É um projeto de lei autónomo. Este é autónomo.
mas a nossa proposta de alteração.
Não, não. Não, essa faz-se um texto de substituição. É não. Agora, este, esta sobe autónoma todo em plenário. Em plenário, tal como está em plenário. Em plenário. Senhores deputados, está votado. Eu não queria deixar de dizer que houve excesso nesta discussão. Houve excesso para uma discussão em comissão. E, felizmente, não foi a última reunião. A última reunião será 29, 30 ou 31 de agosto, conforme de julho, conforme as redações finais chegarem. Senhores deputados, Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, é para lhe perguntar o seguinte, do ponto de vista do método. E, portanto, isto vai subir a plenário, já vimos, com votações indiciárias. E, sendo assim, mesmo as votações que foram vencidas, também podem acompanhar o processo para também serem votadas em plenário com votação indiciária. Portanto, era para manter a nossa proposta também para subir a plenário. Como no plenário se vão fazer as votações, obviamente haverá tempos para estas matérias, mas isso levanta um problema. É que convinha clarificar aqui na nossa parte, já que o plenário fará parte dela. O requerimento da vocação, como nós sabemos, está dependente do destino que a maioria lhe der. E, portanto, não é seguro que um requerimento da vocação tenha êxito no plenário. Mas como estamos justamente perante votações indiciárias que vão ser votadas na generalidade, na especialidade, em votação final global no plenário, propostas indiciárias, mesmo não tendo vencimento neste momento, devem continuar a acompanhar o processo. Eu insisto nesse ponto.